fecho-me as portas, faz favor, faz o barulho.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças, a Dr. Joaquim Miranda Sarmento, e à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Dra. Cláudia Reis Duarte, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sendo assim, e sem mais demoras, vamos então dar início à intervenção do requerente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, 8 minutos, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Noção sintética de rendimento para efeitos de IRS. Foi no programa eleitoral da AD, coordenado por um tal professor, Dr. Miranda Sarmento, talvez conheça, que o país ouviu falar pela primeira vez nesta curiosa ideia. E a campanha não falou do assunto, deixou aí por explicar, e depois no programa de governo essa ideia manteve-se. E no dia 17 de junho, quando esse programa foi debatido em reunião plenária da Assembleia da República, eu tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro do que se tratava. O Sr. Ministro não me respondeu. No dia 4 de julho veio um debate, uma proposta de lei para reduzir o IRS. Também nesse plenário voltei a questionar o Sr. Ministro de que se tratava a noção sintética de rendimentos, alertando que se poderia tratar do Governo estar a tirar com uma mão o que dá com a outra. Aliás, isso resulta bastante claro do texto do programa de Governo, que diz que quer corrigir subtributações, ou seja, aumentar impostos, para poder descer taxas marginais. Dar com uma mão e tirar com a outra. Nesse dia o Sr. Ministro também não me respondeu. E como o Sr. Ministro não nos respondia, nós fizemos perguntas por escrito. Fizemos perguntas no dia 3 de julho, com resposta a 30 de julho, no dia 31 de julho, outra vez, com resposta a 27 de agosto, e em ambas não esclareceram. Remeteram, aliás, para estudos aprofundados. Dito de outra forma, mantiveram a porta aberta para o que poderia ser esta noção sintética de rendimentos. Ora, ou prometeram fazer a noção sintética de rendimentos sem estudos, ou então estão a esconder aquilo que realmente querem dizer por noção sintética de rendimentos. Sr. Ministro, nós já lhe perguntámos 4 vezes. Já passaram 4 meses desde que nós lhe perguntámos aqui e outros 2 desde que escreveu esta ideia no programa da AD. Esteve aqui há meia hora a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social que recusou-se, repito, recusou-se a dizer que a noção sintética não vai tributar as prestações sociais. E por isso quero voltar a perguntar-lhe, posso-nos esclarecer de forma absolutamente lapidar. Quem é que vai passar a pagar impostos ao abrigo da noção sintética de rendimentos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, nesta minha primeira intervenção nesta comissão, nesta legislatura, que se iniciou em maio, e por ser a primeira vez, cumprimentá-lo como Presidente da COFAP, desejar-lhe as maiores felicidades e um bom trabalho, e também, naturalmente, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados da Comissão e desejar a todos um excelente trabalho. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, então vamos por partes. Diz o Sr. Deputado que eu não lhe respondi em plenário. Bom, se de facto isso sucedeu, provavelmente é porque o tema, face às outras questões que o Sr. Deputado colocou, e se eu me recordo desses debates, e face à limitação de tempo que eu tinha, o tema pareceu-me que não tinha sequer importância para um debate em plenário. Mas o Sr. Deputado e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entenderam que tinha até importância para uma audição da tutela do trabalho e segurança social e da tutela das finanças. E eu venho ao Parlamento todas as vezes que o Parlamento assim o indica, porque essa é a minha obrigação. Aliás, na legislatura anterior, em 10 meses de trabalho parlamentar, eu vim, creio que a 9 ou 10 audições, das quais apenas 4 eram regimentais. E isso, naturalmente, não é mais do que a minha obrigação. E tenho, naturalmente, pelo Parlamento um respeito muito grande, até pelas funções que aqui exerci, primeiro na UTAU e depois como deputado e líder parlamentar do PSD. Mas, Sr. Deputado, eu creio que esta audição é, perdoe-me, um ato falhado. É um ato falhado porque ela foi precedida de uma audição da tutela do trabalho e segurança social, onde sim esta questão era uma questão relevante, e a senhora secretária de Estado da Segurança Social teve já a oportunidade de explicar que uma regulamentação de 2020 que o Partido Socialista não foi capaz de implementar e que agora foi implementada, resultou de facto numa situação em que algumas pessoas perderam o acesso a uma das prestações não contributivas a que tinham direito. Sobre isso, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social esteve aqui, deu as explicações necessárias e as explicações corretas e creio que ficou claro de que os senhores estavam a queixar de algo que os senhores legislaram em, quando eram governo e depois não o implementaram, mas sobre isso já houve uma audição. Diz o seu deputado Miguel Costa Matos que a noção sintética de rendimento IRS é uma ideia nova do programa da AD de 2024. Oh, seu deputado, eu gostaria muito que essa ideia fosse nova e que tivesse a minha paternidade, mas eu não assumo paternidades que não sou responsável. É que, se ler a Constituição, o imposto sobre o rendimento é o único. E desde 89, com a reforma fiscal, que ele passou de facto a ser único, deixou de ser cedular e passou a ser único. E por isso, a noção sintética de rendimento IRS não é de maneira nenhuma uma coisa nova inventada no programa do PSD ou inventada pelo professor Dr. Joaquim Miranda Sarmento, que eu conheço bastante bem. Antes fosse, seguramente me daria um lugar nos anais da história económica e da fiscalidade deste país, mas infelizmente houve quem muito antes até de eu nascer já tivesse conceptualizado esta noção. Diz o Sr. Deputado que queremos esconder. Ó Sr. Deputado, se quiséssemos esconder, bom, não teríamos colocado no programa eleitoral, quer dizer, vamos lá ver. Isto, há aqui uma contradição de termos muito significativa. Sr. Deputado, nós temos dito sempre, já estávamos na oposição, que o sistema fiscal português é complexo e necessita de simplificação. E como tal, nós temos procurado trabalhar nessa simplificação e isso naturalmente resultará de estudos, de reflexões e naturalmente poderá implicar alterações à tributação. A sua pergunta, que o Sr. Deputado não quis fazer, mas que eu respondo, é se nós vamos tributar prestações sociais não contributivas. Não, não vamos. Não haverá tributação de prestações sociais não contributivas que hoje não pagam IRS e com este governo continuarão a não pagar IRS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, pelos seus esclarecimentos e também retribuo os votos que nos fez de bom trabalho, desejando também felicidades ao seu trabalho em prol da República e do bem do nosso país. E o Sr. Ministro parece que ouviu a secretária de Estado, mas não ouviu aquilo que foram as respostas em relação à anterior audição e, portanto, eu tenho todo o gosto em poder partilhar consigo, para que também não saia daqui mal informado, porque, de facto, aquilo que fez com que o apoio ao cuidador informal tivesse no âmbito do subsistema de solidariedade, foi uma lei da Assembleia da República aprovada por unanimidade. E, portanto, o Sr. Ministro há de saber que é importante reconhecer que o PSD, o grupo parlamentar que, aliás, liderou, chegou a liderar, já previa também, numa lei que aprovou, tal como nós aprovámos, isto que a Sra. Estado agora acusa de ser o alfa e o ômega de todos os problemas do Estatuto de Cuidador Informal. Mas eu lamento informar de uma outra coisa, é que o Sr. Ministro estava no Conselho de Ministros que aprovou o Decreto-Lei número 86/2024, de 6 de novembro, que não alterou absolutamente nada, que hoje a Sra. Estado já lembrou-se que é o grande problema do Estatuto de Cuidador Informal. Portanto, Sr. Ministro, eu lamento dizer, neste momento, a responsabilidade é mesmo vossa. Mas em relação ao tema da noção sintética de rendimento. O Sr. Ministro diz que isto não tem importância nenhuma. Olhe, eu lamento, considero isso, porque nós estamos a falar de milhares de pessoas que neste momento não pagam impostos e que poderão passar a pagar impostos. Aliás, estamos a falar do Governo enganar os portugueses, porque no IRS, como em outras áreas, nomeadamente no prémio salarial, KT ainda está aos dias de hoje para pagar a pessoas a quem foi atribuído o prémio salarial aquilo que lhes deve, E, portanto, Sr. Ministro, faça um parênteses para dizer paguem aos jovens do país aquilo que lhes devem, o Governo promete dar com uma mão para tirar com a outra. O Sr. Ministro diz que a noção científica de que fala já existe e é evidente que isso possa acontecer. Mas o Sr. Ministro coloca no programa do Governo e no programa eleitoral a criação de uma noção sintética. Então diga lá, se isto é uma novidade para si que quer criar, o que é que realmente quer criar? É isso que importa esclarecer. Se o Sr. Ministro diz que não quer esconder, disse, então porquê que não apresenta os estudos aprofundados que refere nas respostas que fez às perguntas do Partido Socialista? Partilhe com a Assembleia da República os estudos que supostamente fizeram. Nós ficamos muito agradados que não inclua as prestações sociais não contributivas no âmbito da tributação de IRS. Mas há outras matérias, há outros rendimentos que neste momento não pagam IRS. E, portanto, nós vamos continuar a perguntar até que haja respostas para cada uma dessas áreas. As indenizações por lesão corporal, doença ou morte, que neste momento têm uma delimitação negativa no sentido de não pagarem IRS, vão passar a pagar IRS?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, ou a ideia é nova ou é antiga. Ela... Não, não. Sr. Deputado, eu acho este debate absolutamente fascinante, porque estamos aqui num nível de discussão conceptual que até poderíamos alargar a outras matérias, se o Parlamento entende que isso deve ser objeto de discussão parlamentar. O Sr. Deputado está muito preocupado com aquilo que possa ser tributado. Eu vou-lhe dar outra novidade, Sr. Deputado. Além da noção sintética de rendimento IRS ser um conceito que não foi inventado por mim e é um conceito que existe, ainda eu não tinha nascido, qualquer alteração à incidência de um imposto é matéria de legislação da Assembleia da República. Portanto, imagine lá, se o Governo quisesse, esses malandros malvados da direita do Governo, quisesse tributar as esmolas que a Igreja recebe, veja lá, e excomungavam e ia para o inferno o Ministro das Finanças, era o Parlamento que tinha essa decisão. O Governo até podia propor. Vamos propor tributar as esmolas da Igreja. É o Parlamento que toma essa decisão. E, portanto, ao Sr. Deputado, eu não sei o que é que lhe posso dizer mais sobre matérias de trabalho e segurança social, não compreenderá que eu não me vou pronunciar, é matéria da tutela da minha colega ministra, esteve cá a senhora secretária de Estado de Segurança Social, não vou entrar nessa discussão, a informação que tenho é aquela que disse, assisti a uma parte da audição, creio que ficou tudo bem esclarecido sobre a forma inusitada como o Partido Socialista colocou esta questão. Sobre esta questão de IRS, é uma discussão que me parece absolutamente conceptual. Volto-lhe a dizer, nós não vamos alargar a prestações sociais ou a rendimentos que resultem de natureza acidental, como referiu, seguros sobre acidentes de trabalho ou outra natureza, nós não vamos alargar a tributação de IRS a esse tipo de rendimentos. E com esta ressalva de que qualquer decisão que o Governo tome é apenas uma proposta de lei ou uma proposta de autorização legislativa e o Parlamento cá estará para decidir. Mas, mais uma vez, não há qualquer intenção do Governo de alargar a incidência de IRS a qualquer prestação social ou qualquer outro benefício que resulte de situações, digamos, de infortúnio, se lhe posso usar essa expressão. Esse tipo de rendimento está protegido, não tem tributação e não é nosso objetivo. Não sei se com isto consegui ser o suficientemente claro para o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro está muito divertido hoje, mas também está a tentar desconversar, porque foi o Sr. Ministro que pôs no programa eleitoral da AD, e imagino que no programa do Governo também, a seguinte expressão, introduzir uma noção sintética e abrangente do rendimento sujeito a IRS. E, portanto, é o Sr. Ministro que nos está a dizer que está a fazer uma coisa nova. Portanto, não venha aqui tentar dar lições a absolutamente ninguém. Nós estamos apenas a basear-nos naquilo que o Sr. Ministro escreveu. Ficamos satisfeitos que com base nesta audição, que não é mal conseguida, é o contrário, já conseguimos duas garantias. Desde logo a primeira, que as prestações sociais não contributivas não vão ser tributadas. E a segunda, que os infortúnios não vão ser também, não vão passar a ser rendimento tributável. Mas, Sr. Ministro, se fala do infortúnio não ser tributado, há que lhe perguntar sobre o fortúnio. Porque neste momento as bolsas científicas ou desportivas não pagam IRS. Os prémios literários, artísticos ou científicos também não pagam IRS. E nesse sentido, aquilo que lhe pergunto é se na noção sintética de rendimento que o Governo prometeu introduzir, se vai passar a pagar IRS as bolsas científicas ou desportivas e os prémios literários, artísticos ou científicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Deputado, mais uma vez, não está nos planos do Governo, neste momento, fazer alterações à incidência de IRS. E se tivesse, é uma decisão que no final do dia compete ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o Sr. Ministro já não tem tempo para responder.
Mas, Sr. Presidente, podemos dar tempo ao Sr. Ministro?
Sou assim, entendo. Pode ceder tempo ao Sr. Ministro, se assim o entender.
Não, temos todo o gosto em poder, porque nós queremos ser esclarecidos. Há ainda duas áreas de rendimento que não lhe questionámos diretamente e queremos poder questionar. Os rendimentos dos espetáculos ou dos desportistas, em alguns casos, neste momento não pagam IRS, e as compensações dos bombeiros voluntários não pagam IRS. Essas medidas vão ou não vão pagar IRS? E concedemos 10 segundos ao Sr. Ministro para poder responder a esta área. Se ele achar que é suficiente, se é um não ou um sim, acho que é rápido o suficiente para poder responder.
Muito bem, vamos então dar 10 segundos adicionais ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado, se a memória não me falha, a incidência do Código de IRS está entre o artigo 1 e 12. Não é a intenção do Governo trazer ao Parlamento qualquer alteração a esses artigos.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então fica claro que o Governo introduziu no programa eleitoral e no programa do Governo a intenção de introduzir uma noção sintética e abrangente do rendimento sujeito a IRS no sentido de corrigir subtributações, mas não vai corrigir subtributação absolutamente nenhuma. Ora, se na nossa parte nos podemos congratular por esta audição do Partido Socialista e as várias perguntas, recordo, quatro, ao longo de quatro meses, podermos tirar daqui a conclusão de que ninguém que neste momento não paga IRS vai passar a pagar IRS, resta-nos a pergunta, que ficará com certeza para o Sr. Ministro poder responder numa ronda seguinte, se introduziu isto já com a plena noção de que não ia passar mais ninguém a introduzir IRS e, portanto, na verdade introduziu uma norma vazia, ou se foi a pressão política dos partidos que realmente fez-lhe recuar na intenção de tirar com uma mão aquilo que deu. Ou, por fim, Sr. Presidente, se há algum tipo de estudo aprofundado que o Governo, pelos vistos, diz que já tem, mas que andou a negar à Assembleia da República e que confirma que esta sua ideia no programa eleitoral da AD não passa de um enorme disparate.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, 7 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os colegas, comentar o Sr. Ministro, se está a Estado. Bem, estamos aqui por uma pergunta e por um requerimento apresentado pelo Partido Socialista, que nós viabilizamos em primeiro lugar na Comissão de Trabalho e também na Comissão de Finanças, a posteriori, mas parece que é uma mão cheia de nada, porque afinal de contas as respostas estão a ser dadas e de alguma forma algo que nos preocupava, mas ainda bem que vem aqui ao mais alto nível o Sr. Ministro responder a essa questão. E eu gostava que ficasse tudo esclarecido, porque, de facto, as respostas que deu aos requerimentos apresentados pelo Partido Socialista, de alguma forma, consideramos que foram invasivas e que tinham que ser precisadas, e por isso é que nós viabilizamos esta audiência. O programa de governo também falava nesta questão da noção sintética de rendimento, que poderia incluir prestações sociais atualmente isentas e de que são exemplos apoios sociais, não só a questão dos cuidadores informais, mas também outras prestações de serviços, nomeadamente indemnizações por lesão corporal, doença ou morte, ou compensações atribuídas a bombeiros voluntários. Também já respondeu de alguma forma e eu agradeço essa questão. As queixas de cuidadores informais e das suas representativas iam-nos chegando e por isso é que acabamos por viabilizar, e não há nada a esconder e é bom que aqui se esclareça tudo. mas as preocupações do Partido Socialista foram muito densas. Para quem tinha acabado de estar no governo tantos anos, vi com tantas preocupações do ponto de vista social, também nos confunde, até porque o governo está em início de ciclo e nada para já foi feito. Há uma resposta, há respostas e que valorizamos. Mas as perguntas que foram efetuadas trouxeram algumas dúvidas e se o conceito abrangia prestações sociais que estão isentas, como o caso do apoio aos buscadores informais, e se o Ministério das Finanças autorizou a inclusão de prestações sociais não contributivas para efeitos de escalão de IRS ou tributação de apoios sociais indexados ao rendimento. As respostas, como eu disse, foram evasivas, mantém-se em aberta a possibilidade de futuras alterações. O Ministro já disse aqui que à partida não haverá nenhuma alteração, mas é nesta casa e a gente não sabe qual é a opinião dos partidos que suportam o Governo, e também é bom que fique essa dúvida desfeita em relação se o Governo não fará, se os partidos farão. É bom então atirar a bola para ali, para precisar essa matéria. As questões que tocam com a doença, as diminuições por doença e as compensações a bombeiros voluntários também consideramos que são muito importantes. Estamos perante uma audição que visa esclarecimentos sobre potenciais alterações estruturais ao conceito de rendimento tributável. Isso tem que ficar também hoje bem explícito ao longo desta audição, e tenho certeza que o fato de Sr. Ministro vir cá, de manhã não vimos a Sra. Ministra, agora vimos o Sr. Ministro das Finanças, é sinal claro, e o pedido de audiência era aos dois, que tem todo o interesse em esclarecer essa matéria. E, portanto, tenho duas perguntas para lhe fazer. Em resumo, e tendo em conta estes sinais de incerteza que havia, mas parece-me que já haverá menos, reforçamos a questão no sentido de perceber claramente a posição do Governo, bem como a sua preocupação social. Pretende o Governo, eventualmente, a eventual inclusão futura de prestações sociais atualmente isentas no âmbito da chamada noção sintética de rendimento, a considerar em sede de IRS? Penso que parcialmente já respondeu. Se quiser responder de forma mais sei que sim, mas tenho que lhe fazer essa pergunta, Sr. Ministro. Não pode esclarecer na primeira questão. Pretende o Governo considerar as prestações não contributivas como rendimento relevante para efeitos de escalão de IRS e de acesso a outros apoios sociais? Eram duas questões que gostava que ficasse bem explícito e de vez respondido. E temos aqui a continuidade de parte do deputado Paulo Seco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Eu não sei o que é que posso dizer mais, eu compreendo que o Sr. Deputado trazia a nota, tinha que fazer a nota, mas eu creio que a resposta que deu ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos é inequívoca. Nós não pretendemos incluir prestações sociais ou outro tipo de rendimentos que resultem de situações de infortúnio ou de apoios públicos no conceito de incidência, mais uma vez, ainda para mais, sendo a incidência de impostos, junto com os benefícios fiscais, as taxas e os direitos dos contribuintes, matéria de reserva da Assembleia da República e, portanto, no final do dia, mais uma vez, esta discussão nasce porque o Partido Socialista, tal como outros partidos, tiveram um conjunto de audições e outras formas de comunicação ou de auscultação relativamente a matérias de prestações sociais, matéria que é do Ministério do Trabalho e Segurança Social. E o Partido Socialista entendeu que podia fazer aqui não gosto de usar essa expressão, podia ter aqui um facto político, o que é perfeitamente legítimo, eu já estive na oposição e portanto sei que... hei de voltar um dia, sendo que... Sr. Deputado, por acaso, o PSD e a AD voltarão à oposição um dia, seguramente, faz parte, ainda bem, vivemos em democracia. Eu, como já assumi que não ocuparei mais cargos políticos depois de ser Ministro das Finanças, regressarei ao outro lado da rua, aqui mesmo ao lado, ao ISEG, às minhas funções de professor universitário, e devo dizer que eu não dava a noção sintética de IRS nas aulas, mas depois desta audição vou passar a dá-la. Porque, de facto... O Sr. Deputado Miguel Costa Matos abriu... Não, ele não precisa, ele é que me abriu todo um novo horizonte sobre esta matéria. Aliás, não deixa de ser curioso porque o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que foi Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais durante 5 anos, está aqui naturalmente um bocadinho, enfim, condicionado, porque percebe bem a forma como este debate foi conduzido. Mas queria voltar ao meu ponto. O Partido Socialista pretendia fazer aqui um facto político, o tema das prestações sociais, perfeitamente legítimo, acabou por se enredar nas suas próprias contradições quando era governo, sobre isso a matéria da audição anterior já tornou isso claro, e depois, enfim, um bocadinho a reboco, no meio disto colocou esta questão, esta magna questão, e portanto, Sr. Deputado, não há qualquer intenção do governo de alargar qualquer tributação em sede IRS a prestações sociais ou outros apoios que decorram de pagamentos do Estado e que hoje não são tributados. Agora, deixe-me dar-lhe, por exemplo, um exemplo até do Orçamento de Estado para 2023. Era o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que, por exemplo, introduziu a tributação dos criptoativos. Dos assuntos fiscais, peço desculpa, foi isso que eu disse. Introduziu a tributação dos criptoativos. E bem, era uma nova realidade. E, portanto, entenda essa norma do programa como o Governo está atento a novas realidades que possam ou não surgir, nomeadamente desenvolvimentos tecnológicos, e sobre isso, quando entender, trará ao Parlamento alterações de incidência de IRS. Sobre prestações que hoje são pagas e que não são tributadas, não há qualquer intenção de as tributar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra.
Ok. Eu acho que está bem esclarecida a questão da tributação do que diz respeito às prestações sociais. Estamos aqui a chover no molhado, acho que não há necessidade disso, acho que ficou bem esclarecido a posição do Governo. Eu não sei se os portugueses estão esclarecidos nesse âmbito, porque a verdade que existe é que um português comum não tem acesso à quantidade de informação que nós temos até aqui no Parlamento. Quando nós temos dúvidas e questionamos, porque é esse o exercício que faz um deputado na Assembleia da República, é escrutinar o trabalho do Governo, acho que está tudo dito, independentemente do grupo parlamentar que o seja, é um dever que nos assiste. Não há dúvida nenhuma que a forma de combater a fraude e a evasão fiscal e tornar o sistema mais justo é fazer desta forma, considerar um rendimento global. Agora, a minha pergunta está mais neste sentido. É que, não tendo efeitos a nível de IRS, não é? Visto que as prestações sociais tecnicamente são isentos, eu gostaria de fazer a questão e a nível contributivo. Não para efeitos de descontos da Segurança Social, mas para cálculo das prestações. Porque a realidade é esta. Se nós considerarmos o valor com um valor global, onde juntamos a questão salarial mais as prestações sociais, automaticamente o valor engrandece a questão do escalão. Subindo o escalão, diminui o valor da prestação. A minha pergunta vem neste sentido. Até que ponto é que o Governo não está a dar com uma mão, ou seja, mantém a isenção na Segurança Social, mas está a retirar com as duas no que diz respeito às prestações sociais. E eu estou a falar nisto até na questão do abono de família, foi uma das coisas que já foi falado em sede própria. E isso sim, parece-me a mim, que poderá ser o cerne da questão. Pode não ser uma questão fiscal, mas garantidamente é uma questão social. E acho que os portugueses merecem ser esclarecidos nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Seco. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Seco, peço desculpa, mas a sua pergunta deveria ter sido feita à minha colega da Segurança Social. Eu não posso... Sr. Deputado, as matérias contributivas são matérias do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Algumas têm que ser decididas em Conselho de Ministros, mas quem responde sobre elas é a minha colega do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que esteve aqui há 2 horas e, portanto, teria sido a ela que deveria ter feito essa questão. Eu não tenho indicação de nenhuma alteração nas regras relativamente ao pagamento de prestações sociais, mas essa é uma matéria sobre a qual eu não tenho qualquer tutela e, portanto, não posso naturalmente responder, ainda para mais quando a senhora Secretária de Estado da Segurança Social esteve aqui na audição que me precedeu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega está encerrado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Francisco Pimentel, tem a palavra, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, é um prazer vê-lo. Sr. Secretário de Estado, eu estou um bocado constrangido porque eu não sei sinceramente o que é de perguntar face à clareza das respostas dadas. E, portanto, dizer que nós estamos aqui e tiramos o Ministro da República para estar aqui, que numa altura em que temos um orçamento do Estado para discutir e as questões mais importantes, mas a Assembleia da República está no seu direito. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, as questões que foram colocadas no requerimento do Partido Socialista, e bem, com uma preocupação social, nomeadamente eu gostaria de revisitar o requerimento para quem nos está a ouvir, e nomeadamente os senhores jornalistas, para perceberem o que é que está em causa. Pergunta, e bem, o Partido Socialista, com preocupação social, pode o Governo confirmar formalmente que o subsídio de apoio ao cuidador informal principal se encontra atualmente excluído da tributação em sede IRS? O senhor Ministro respondeu que não. Como explica o Governo a situação reportada por vários contribuintes em que este subsídio surge pré-preenchido? Não só aqui, mas também na resposta escrita, diz a Autoridade Tributária e Aduaneira, não emitiu qualquer, aliás, na pergunta 2 e 3, não emitiu qualquer informação vinculativa sobre esta matéria e não tem conhecimento de casos concretos em que este subsídio tenha sido surgido pré-preenchido na declaração do IRS. E depois, a Autoridade Tributária, como a situação reportada por vários contribuintes em que este, portanto, praticamente as questões estão esclarecidas, por escrito e aqui pessoalmente. Aqui, neste momento, o que é que ressalta um processo de intenções e, portanto, o Sr. Ministro veio defraudar o Partido Socialista no sentido que eles queriam que neste momento é que respondesse é que sim, que as prestações sociais iriam ser tributadas. E, portanto, mas não é isso que está e nem vai acontecer. E, portanto, penso que nós saímos todos aqui contentes. Quem está a ouvir a comunicação social fica satisfeita por saber que as prestações sociais, incluindo as esmolas da Igreja, não vão ser tributadas. Mas já agora também dizer-vos uma coisa. Eu recordo que em 2022 participei numas negociações em que essa preocupação social do Partido Socialista, quando foi da negociação da função pública, não esteve presente essa preocupação quando quis tributar o salário mínimo nacional e que depois fez arrepio de caminho. E, portanto, isto no Orçamento de 2023, o Sr. Secretário de Estado, na altura, era o Sr. Secretário de Estado e sabe muito bem o que eu estou a falar. E, portanto, essas preocupações sociais acabam por cair, são importantes, eu valorizo-as pessoalmente, mas essas questões sociais postas desta maneira baralham e fazer um processo de intenções, de pôr na boca do Ministro aquilo que ele não tem para dizer isso, realmente não fica bem a estes deputados e a nós, enquanto deputados na Assembleia da República. Desculpem dizer ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, mas não fica bem. Uma coisa é eu dizer que vou aumentar os impostos, outra coisa é dizer não vou aumentar impostos, nem vou incidir o IRS sobre prestações sociais. O que é que quer mais o Partido Socialista? Este foi um flop. E, portanto, aquilo que foi o objetivo nesta comissão, fiz-nos perder a todos tempo para estarmos aqui numa comissão de orçamento e finanças para estar, fez, desculpe lá, mas fez, para estarmos a discutir uma não questão, que esta questão não existe. E, portanto, lamentar que, e depois, isto depois cria alarme social. As pessoas que estão lá em casa a ver, esperam da parte dos deputados da Assembleia da República um pouco mais de seriedade nestas matérias e que não venhamos para aqui a sejarmos nós os incendiários sociais quando na própria base não existe incêndio. E quando aqui o Sr. Ministro foi claro como águia e fico muito satisfeito com a sua resposta, nem lhe vou fazer mais pergunta nenhuma, perguntas para quê? A resposta está dada. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Nós, de facto, respondemos por escrito ao Partido Socialista. Admito que, se calhar, o Partido Socialista ainda manteve algumas dúvidas. Creio que a principal intenção do Partido Socialista, mas posso estar equivocado, tinha a ver com a audição anterior, e não se apercebendo, talvez, de que estava, no fundo, a criticar aquilo que foi a ação e inação do último governo do Partido Socialista, mas isso faz parte da dialética parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo então a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós estamos aqui hoje numa discussão que é ontológica. Nós não estamos a discutir a noção sintética de rendimento. Estamos a discutir se existe noção sintética de rendimento, quem é que é o pai da noção sintética de rendimento, se já existia na literatura, se é o Sr. Ministro. Portanto, enfim, eu creio que inauguramos aqui uma nova fase dos debates parlamentares, que são discussões ontológicas. Eu creio que estamos a perder a atenção dos portugueses quando a conversa, que é muito interessante, certamente começa a enverdar por aí. E, portanto, eu acho que nos devíamos focar no essencial, e aqui o essencial, que acompanha a discussão da noção sintética de rendimento, é a simplificação do Código Fiscal, seja em sede IRS, seja todos e a miríade de impostos que existem em Portugal. Corrija-me, certamente saberá este número melhor que eu creio que existem mais de 540 deduções possíveis, incluindo em sede IRS, o que obviamente é um labirinto fiscal e, portanto, esperemos que esta discussão sobre a noção sintética de rendimento sirva também para simplificar, de facto, o Código Fiscal e como os portugueses se deparam com a complexidade do Código Fiscal. De resto, o Sr. Ministro já esclareceu que não haverá qualquer tributação de prestações sociais, que foi isso que motivou este requerimento e, portanto, faço aqui uma questão, sabendo bem que o Sr. Ministro não é médico, mas questiono se o Partido Socialista não terá sofrido de preocupação precoce ao solicitar este requerimento com base em nada. E, portanto, enfim, e estamos aqui hoje a discutir algo que de facto não tem essência. É que ainda por cima, na justificação para este requerimento, o Partido Socialista acusa de dar com a mão e tirar com a outra. Eu creio que o Partido Socialista, de facto, se há partido que pode falar com propriedade disso, é mesmo o Partido Socialista. Porque no passado, enquanto governou, quando aumentava impostos diretos, diminuía impostos diretos, aumentava impostos indiretos. Aumentava os impostos especiais sobre o consumo. A inflação aumentava, não atualizava escalões do IRS. Portanto, de facto, as técnicas para dar com a mão e tirar com uma ou com a outra, eu creio que aí sim poderemos ter aqui uma grande lição de cátedra do Partido Socialista. Mas dado que, de facto, este requerimento e esta audição de pouco serviu, vamos tentar dar-lhe aqui alguma utilidade e alguma nobreza também, aproveitando para falar sobre a elevada carga fiscal que, de facto, incide sobre o trabalho extraordinário e sobre as horas extra, tanto em sede IRS como também tributação, taxas TSU e, portanto, contribuições sociais, que são de facto um grande impedimento, por exemplo, olhe, para que muitos hospitais, muitos médicos, queiram fazer horas extra em hospital, porque num salário de 2 mil euros brutos, alguém a 40 euros por hora vai efetivamente receber na sua conta bancária pouco mais de 20 euros. Ou seja, metade disto vai ficar retido entre contribuições sociais e taxas marginais já bastante elevadas. E, portanto, bem sabendo que não é a sua tutela da Segurança Social, ainda assim temos de lançar o repto de que seja possível um dia os próprios trabalhadores, a partir de um determinado montante de rendimentos e de horas extra, poderem fazer opt-out e optar por não descontar adicionalmente para a Segurança Social. É uma decisão legítima de cada um, já estão a cumprir com as suas obrigações. E isso, obviamente, desmotiva, é um fator de desmotivação, de desincentivo ao trabalho adicional, como é bom de se ver, basta entrar num hospital e perguntar aos profissionais de saúde porque é que tantas e tantas vezes recusam a fazer horas extra. A mesma pergunta se aplica, obviamente, já na sua tutela, no caso do IRS que incide sobre estas horas extra, se mesmo que não esteja inscrito no programa que foi apresentado agora no projeto de lei para o Orçamento do Estado, se de facto haverá essa vontade de podermos diminuir a taxação sobre o trabalho adicional, que é bom recordar, a maior parte dos portugueses não faz apenas por opção, faz por necessidade, porque infelizmente um salário não lhe chega e precisam de trabalhar horas extra. Portanto, não faz qualquer sentido estar a puni-los fiscalmente, como acontece em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Fique claro, eu não reclamei paternidade deste conceito, portanto, não foi-me atribuída erradamente no início desta audição, mas sou deputado. Disse que o PS talvez tivesse preocupação precoce. Eu não sou médico, de facto, embora seja casado com uma. Hei de indagar se o Harrison tem lá este sintoma, ou este síndrome, ou não. Mas, de facto, é precoce, porque ainda por cima, como eu já referi aqui várias vezes, as matérias de incidência são matéria de reserva da Assembleia e, portanto, se por acaso o Governo decidisse mudar a incidência de qualquer imposto, tem que o fazer via processo legislativo neste Parlamento. Sobre as outras matérias, Sr. Deputado, há de facto mais de 500 benefícios fiscais. Nós estamos num processo de revisão do relatório da IOTEX, que este Parlamento também recebeu. Aliás, foi uma das boas medidas que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, quando era Secretário de Estado das Ações Fiscais, fez, e portanto não tenho problema nenhum em reconhecer-lhe aí sim a paternidade e boa paternidade de conceptualmente ter criado a IOTEX e ter posto como meta do PRR este relatório de avaliação dos benefícios fiscais, e portanto foi uma medida do Sr. Deputado. Quanto ao resto, nós queremos baixar a IRS para todos, é isso que temos feito desde abril de 24, já o baixámos 3 vezes, em junho do ano passado, depois no orçamento para 25, e depois novamente em junho deste ano, e agora, se o Parlamento viabilizar o orçamento para 26, será a quarta descida de IRS no espaço de um ano e meio, 2 anos de governo, e pretendemos continuar esse esforço de baixar o IRS para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou por encerrada a intervenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Passamos então ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem a palavra 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Sra. Secretária de Estado e das Ações Fiscais. Em nome do LIVRE, agradeço a vossa presença nesta audição e os esclarecimentos já prestados. Nós acompanhámos com atenção o anúncio de que o Governo pondera criar esta noção sintética de rendimento para efeitos de IRS. Eu gostava de conseguir fazer a minha intervenção sem ruído, por favor. E essa noção... constava já no programa económico da AD, como a introdução de uma noção sintética de rendimento o que consta no programa é a introdução de uma noção sintética e abrangente de rendimento sujeito a IRS, que corrija as injustiças e subtributações resultantes da atual definição limitativa de rendimentos sujeitos a IRS, que permita um maior desagravamento das taxas marginais. Aí está no programa económico da AD. E o LIVRE reconhece a necessidade de uma reforma fiscal mais justa e coerente e considera que as prestações sociais não contributivas não devem ser contabilizadas como rendimento. Por isso, registamos com agrado a resposta do Sr. Ministro de que não haverá tributação destas prestações e acompanharemos e estaremos vigilantes dos desenvolvimentos em todas estas matérias. No entanto, gostaríamos de saber, a propósito desta noção sintética de rendimento, se é possível que o Sr. Ministro explique um pouco quais são os critérios técnicos que estão a ser considerados para a definir, porque até estamos a ser ouvidos por muitas pessoas que não compreendem o que é esta noção, não é? Nem toda a gente é economista neste país, e já que estamos aqui, poderia ser útil dar algumas, e elucidar de alguma forma a população que nos está a ouvir, até porque, para não levantar aqui grandes dúvidas sobre o que é que vai acontecer e para as pessoas não ficarem receosas. Depois, gostaríamos de saber em que fase se encontram os estudos técnicos sobre esta matéria e se incluem nestes estudos, e devem incluir, esperamos nós, uma avaliação do impacto redistributivo e orçamental desta noção sintética de rendimento, especialmente sobre famílias vulneráveis. Veja. E qual é o calendário previsto para a apresentação da proposta e que se serão assegurados mecanismos de consulta pública e quais? Depois, sobre ainda a contabilização indevida de algumas prestações sociais não contributivas como rendimento, a propósito do subsídio ao cuidador informal principal não ter sido excepcionado para efeitos de cálculo de rendimento tributável este ano, e essa questão ter surgido este ano apenas porque percebemos nós, com a explicação da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, que se deve a uma lei de 22, mas que só foi implementada na prática em 2025, nós gostávamos de saber se o Sr. Ministro, como Ministro das Finanças, prevê alguma medida para corrigir esta situação retroativamente, ou seja, que ainda que após a alteração legislativa que a senhora Secretária de Estado disse que estavam a trabalhar intensamente agora a tentar perceber se pode haver alguma compensação retroativa a estas famílias dos apoios que perderam. E agradeço a disponibilidade e a presença e aguardo as respostas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Sobre as matérias que referiu do trabalho e segurança social, de facto uma lei de 22, implementada só este ano, quaisquer respostas terão que ser dadas pela tutela relativamente à possibilidade de correção retroativa ou não. Não é matéria que eu tenha analisado. Quando houver uma proposta da tutela, naturalmente o Ministério das Finanças irá pronunciar-se sobre a mesma. Quanto ao resto, nós estamos a trabalhar na simplificação dos impostos, o IRS tornou-se, de facto, um imposto complexo e, portanto, no âmbito dessa simplificação, iremos apresentando propostas de alteração, em que uma boa parte delas depois terá que ser objeto de discussão e votação neste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio. Tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Quanto à primeira questão do subsídio ao cuidador informal, a Sra. Secretária de Estado, na audição anterior, já explicou. Trata-se de um erro que foi cometido no tempo do Governo Socialista. Este Governo está simplesmente a corrigir um erro do Governo Socialista. O extraordinário é ser o PS, que foi o autor do erro, a propor uma audição sobre o erro que está a ser corrigido pelo Governo da AD. Quanto à segunda parte, sobre esta potencial inclusão de prestações sociais, geralmente prestações sociais não contributivas, na noção sintética e abrangente de rendimento, eu diria que este pedido de audição é resultado da política de fantasia do PS, da política do achómetro. Achamos que, e vamos lá de chamar os ministros sem qualquer fundamento e sem qualquer estudo aparente, demonstrando o enorme populismo e ignorância relativamente a matérias fiscais. É bom lembrar ao grupo parlamentar do PS que as questões fiscais estão balizadas em princípios constitucionais, designadamente o artigo 103 e 104 da Constituição. E a tributação das pessoas singulares tem subjacente um princípio fundamental, que é o princípio da capacidade contributiva dos contribuintes e das famílias. E as prestações sociais não refletem a capacidade contributiva das famílias e por isso em circunstância alguma podiam ser consideradas como rendimento. E por isso não faz nenhum sentido aquilo que o PS inclui no seu pedido de audição. E em resultado desses princípios constitucionais, a doutrina portuguesa há muitos anos que considera no conceito de rendimento o acréscimo patrimonial, não só o acréscimo regular, resultante do trabalho, mas os acréscimos ocasionais, resultante de mais-valias, de rendimentos de capitais, rendimentos perdiais e outros. Ora, as prestações sociais não podem, por isso, ser consideradas e qualificadas como rendimento, porque são transferências com caráter de solidariedade destinada precisamente a fins sociais, não tem nada a ver com o rendimento, não tem nada a ver com a capacidade económica das famílias, pelo contrário, visa suprir essa falta de rendimento em situações que os contribuintes atravessam e, por isso, com mais dificuldades. E, por isso, evidentemente que a pergunta que o PS faz não, já foi respondida, mas não tem qualquer respaldo, quer constitucional, quer legal. É certo que a AD incluiu no programa eleitoral e o Governo incluiu depois no seu programa introduzir a tal noção sintética e abrangente de rendimento, mas como já foi explicado pelo Sr. Ministro, não se pretende com isso incluir nenhuma prestação social, designadamente prestações não contributivas, pretende-se modernizar e atualizar o IRS. O IRS foi criado, Sr. Deputado, em 89, há 36 anos, e as normas de incidência têm que acompanhar os tempos. E como foi dito, aliás, há rendimentos, hoje em dia, de determinado tipo de ativos que não existiam há 36 anos, designadamente os rendimentos dos criptoativos. E por isso é fundamental que o Governo atualize, por uma questão de justiça, as normas de incidência do IRS, permitindo dessa forma realizando justiça ao alargamento da base e a continuação da redução das taxas. Tudo esclarecido, e como já foi aliás dito, eu também não sou pai desta ideia, a audição foi um flop e foi sobre um não assunto. E por isso eu não vou perder tempo com perguntas sobre o que consta do requerimento do PS. Faço apenas um apelo ao Sr. Ministro. Quando daqui a muitos anos regressar à Academia, pedia-lhe que reforçasse os ensinamentos sobre princípios constitucionais em matéria tributária, que reforçasse os ensinamentos sobre rendimento, sobre conceitos de rendimento, e sobre o que diferencia rendimento de prestações sociais, e faço um último apelo, é que a universidade onde esses ensinamentos vão ser feitos crie uma isenção de propinas para alguns deputados de alguns grupos parlamentares.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, de facto as prestações sociais não são um rendimento e, portanto, acho que a explicação que o Sr. Deputado, até pela experiência que também tem como ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é bastante clara e, portanto, creio que esta audição, de facto, resultava da audição anterior e acabou por se demonstrar que não há aqui qualquer razão escondida, nem qualquer matéria que merecesse uma audição, mas o Parlamento é soberano e a nós, no Governo, compete-nos vir ao Parlamento sempre que somos chamados.
Muito obrigado. Sendo assim, damos por encerrada esta primeira ronda. Passaremos então à segunda ronda. Comecemos pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado, 2 minutos, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro das Finanças, agradeço a sua presença. Candidamente garantiu aqui que não vai tributar em IRS prestações sociais, bolsas científicas e outros rendimentos que estão atualmente isentos, até das caixas de esmolas se lembrou. Mas, Sr. Ministro, teve de vir aqui garantir, de viva voz, porque por escrito, o que o seu gabinete nos mandou não dizia nada disso. Era tudo menos claro na resposta que nos dava. Aliás, hoje, até nos disse aqui que não vai propor nada ao Parlamento. Ou seja, que afinal do programa eleitoral e do Governo são letra morta. Não são para levar a sério. Como noutras matérias, nas questões laborais, por exemplo, nós já aprendemos isso. Mas nestas questões ficamos a descobrir isso hoje, de viva voz. É que sabe, nós aqui não queremos saber nada de paternidades. Nem sobre esta questão, nem sobre outra, nem de questões de ego, nem sua, nem do deputado Paulo Núncio. As paternidades importam-nos muito pouco. Agora, a honestidade importa-nos. E a clareza das respostas importa-nos. Porque, repare, não foi o PS que escreveu, na página 52 do programa eleitoral da AD, introduzir uma noção sintética de rendimento que corrija injustiças e subtributações resultantes da atual definição limitativa de rendimentos sujeitos a IRS. Também não foi o PS que escreveu. Há um mês e meio, a sua chefe de gabinete enviou-nos uma resposta, que é, portanto, a sua, em que diz, importa referir que o programa de governo prevê a introdução de uma tética abrangente com o objetivo de corrigir injustiças e subtributações e permitir um outro desagravamento. Mas quais são então as injustiças e subtributações? É que o senhor agora chega aqui e diz que isto não é para levar a sério, que isto não aconteceu, que tinha sido sempre claro, chegou aqui e recua em toda a linha. Dá o dito por não dito e até o escrito por não dito. Senhor Ministro, o que é que estava na mente do governo e do PSD, e já agora do Sr. Ministro que era responsável, quando colocaram no programa de governo esta ideia, o que é que queriam fazer esta matéria e porquê é que está agora a recuar? Quais eram então as injustiças e subtributações que queriam introduzir? Agora, não nos venha dizer que isto é uma mão cheia de nada e que foi sempre completamente claro, porque a sua resposta, há um mês e meio, foi tudo menos clara.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Cabrita. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSE. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu não estava previsto intervir nesta audição, mas não posso deixar de aproveitar a oportunidade para registar a inutilidade que foi esta audição. E acho que, ao fim destas horas, percebe-se um pouco o porquê de o Partido Social Democrata ter votado contra esta audição, porque, de facto, não faz sentido nenhum. Nós tivemos aqui, durante uma tarde, 3 governantes, incluindo o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, por altura em que estamos também aqui a discutir o Orçamento de Estado, portanto temos poucas preocupações nas nossas agendas. Então passamos aqui uma tarde com aquilo que é um não tema, com pura demagogia, com populismo e também com eleitoralismo, porque eu recordo que este requerimento... As respostas estão lá, se quiserem entendê-las, estão lá. Como também estão no programa do Governo e já lá vou. É que este requerimento foi apresentado precisamente em contexto de campanha autárquica e, ao contrário daquilo que deve ser a nossa função, que é de ajudar para esclarecer as pessoas e contribuir para isso, parece que temos no Parlamento quem queira contribuir para a confusão. Portanto, esta audição foi um vazio, foi, aliás, um ridículo. A base da audição tinha a ver aqui com a questão dos cuidadores informais, algo que já ficou bem esclarecido, que foi um erro do Governo do Partido Socialista, que o Governo da AD já está a corrigir, e como nesta questão dos cuidadores informais não tiveram sucesso, já começaram a partir para outros temas, para as bolsas científicas, também não tiveram sucesso, para os prémios desportivos, também não tiveram sucesso, como não tiveram sucesso também para os espetáculos, para prémios desportistas, para os bombeiros, portanto, não tiveram sucesso em nada, portanto, lamento que o Partido Socialista saia daqui sem ter, andavam aqui a tentar a ver se arranjavam alguma coisa para fazer uma notícia a dizer que afinal o Governo da AD vai começar a tributar mais alguma coisa, mas lamento que não tenham tido. E referiram por várias vezes a questão do programa do Governo, só que só referiram metade da frase e eu gostava de dizer exatamente aquilo que está no programa do Governo. Diz o seguinte, e cito: introduzir uma noção sintética e abrangente do rendimento do CTRS que corrija as injustiças, que é muito importante, e as substitutas também disseram que isso é importante, resultantes da atual definição limitativa de rendimentos do CTRS, e agora a parte importante, que nunca disseram em momento algum, que permita o maior desagravamento das taxas marginais. É isto que está na base daquilo que o Governo já está a fazer e que vai continuar a fazer.
Muito obrigado. E para terminar esta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não tinha intenções de intervir nesta fase final, mas não posso deixar de fazer aqui algumas considerações pelo que eu vi. Isto parece um bocado o jogo do gato e do rato, é um jogo muito tático, sempre do Partido Socialista, a tentar criar aqui alguns factos. Há uma coisa que ele tem razão, e sem dúvida, estava no programa do Governo inscrito alguma matéria. Mas, Sr. Deputado, vais saber o Orçamento de Estado, eu acho que o Orçamento de Estado não está lá, e portanto essa nuvem não existe nesta matéria. Mas cá estamos nós sempre a viabilizar, não, nós viabilizamos o vosso pedido de audição. E estamos aqui para viabilizar tudo o que seja para escrutínio e para esclarecimentos. O que não me parece é que, com o Orçamento de Estado entregue, e estejamos nós agora aqui a discutir este jogo tático sempre que existe, que não beneficia a democracia, numa mão cheia de nada, porque a única pergunta que eu fiz e que ninguém me respondeu, e fica aqui um novamente pedido, é se os partidos que suportam o Governo têm essa tentação de introduzir isso no Orçamento de Estado, ou têm a tentação de fazer essa proposta de alteração. E isso é que eu não vi respondido, porque o Governo já vi que disse que não. E, portanto, essa matéria foi a única que não foi aqui respondida. E aí as baterias deviam ser apontadas, porque em sede de Orçamento de Estado pode ser haver uma proposta de alteração. Não pode haver mais fantasmas em relação a matérias que acho que nós não alimentaremos muito mais esses fantasmas. A questão aqui é séria e se houvesse algum pedido de proposta de lei a entrar no Parlamento nessa matéria, nós estamos sempre disponíveis para todos os esclarecimentos. O que não pode haver aqui é fim deste jogo tático entre PS e PST, ponto número 1, e segundo, sempre fantasma na sala em relação ao Partido Socialista. Acho que essa matéria, a bem da democracia, não pode continuar. E, portanto, da nossa parte, nós só viabilizamos este requerimento porque pensávamos que havia aqui mais algo. Neste momento não existe, estamos esclarecidos quanto ao Governo, não estamos esclarecidos, isso sim, quanto aos partidos que suportam o Governo, se tentarão efetuar essa proposta de alteração, que é pertinente, e que nós votaremos contra no Orçamento de Estado que está nesta Casa já. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, Sr. Deputado...
O Sr. Presidente, gostaria António de fazer uma intervenção à mesa. Posso? Sr. Presidente, só para contribuir para que os nossos colegas deputados não fiquem na ignorância e tenham todo o conhecimento, nós vamos fazer chegar à mesa e pedir para distribuir todo o processo legislativo da Lei 100/2019, que aprova o Estatuto de Cuidador Informal e contém a inclusão dentro do pilar da solidariedade do subsídio, foi aprovado por unanimidade. Significa isso pelo grupo parlamentar do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do Chega, do PCP, do Muito Bloco bem. De Esquerda e PSD.
Agradecemos então que façam chegar a documentação aos serviços para ser distribuída pelos grupos parlamentares. Sr. Ministro, tem a palavra, são 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que a audição foi clara. Queria só dizer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, o programa eleitoral da AD é para levar muito a sério, mas ele é para 4 anos e meio. Não, o que significa... Não, se o Sr. Deputado... Se o Sr. Deputado me deixar continuar, eu...
Parem o tempo, por favor. Agradeço que tenham condições, Sr. Ministro, para terminar a intervenção, por favor.
Sr. Deputado, isso significa... que, sendo um dos vetores da política fiscal deste Governo, a simplificação e modernização do sistema fiscal, nós estaremos sempre disponíveis para, face a novas realidades, sublinho, novas realidades, como aconteceu com os criptoativos em 2023, e bem, mais uma coisa, paternidade atribuída aqui ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, e bem, faça novas realidades, não a realidades existentes que não são rendimento, faça novas realidades, nós estamos disponíveis para simplificar o sistema fiscal e os impostos. Ainda para mais, com esta ressalva de que matérias de incidência são matérias exclusivas de aprovação do Parlamento. E, portanto, nós não vamos tributar prestações sociais, não vamos tributar apoios que não são rendimento e que hoje não são tributados. Agora, nos próximos 4 anos, e seguramente que a legislatura vai durar até outubro de 29, nos próximos 4 anos, pode haver, como houve em 23 relativamente aos criptoativos, novas realidades que obrigam o Governo e depois o Parlamento a refletir sobre a tributação ou não disso. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Em 1997, minha memória vai um bocadinho longe, houve um grande escândalo porque houve um CEO de uma empresa portuguesa, na altura, depois comprada por uma empresa estrangeira, que recebeu 1 milhão de contos de stock options. Problema, o artigo 2 do Código de IRS na altura não previa stock options. Quanto é que esse gestor pagou de IRS? Zero. O que é que o Governo da altura, também do Partido Socialista, e bem, fez, veio ao Parlamento e introduziu uma alínea no artigo 2 do Código de IRS e que nos primeiros anos até tinha aquela particularidade curiosa que dizia mesmo stock options, depois mais tarde traduzido para português. Porquê? Era uma nova realidade. Não havia prática de stock options em Portugal em meados dos anos 90 e houve um gestor que recebeu 1 milhão de contos, 5 milhões de euros, à altura já existisse euros, e que disse muito claramente, eu não tenho que pagar IRS porque não está previsto na lei. E o que o Parlamento fez, na altura, a pedido de um governo Partido Socialista, e bem, foi introduzir essa nova realidade no Código de IRS com o aditamento de uma linha do artigo 2 de tributação de trabalho dependente. E, portanto, como a legislatura vai durar até outubro de 29, ainda teremos muitas oportunidades de discutir aqui a simplificação e a melhoria do sistema fiscal, que eu sei que também é um grande objetivo do Partido Socialista. Sobre as outras considerações que o Sr. Deputado Alberto Fonseca e Eduardo Teixeira fizeram, é naturalmente a dialética parlamentar e, portanto, não irei natural. Peço que compreendam que eu não me irei pronunciar sobre elas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sendo assim, resta-me agradecer ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado a presença e os esclarecimentos prestados. Dou por encerrada esta audição. Boa tarde.